escolas não precisam de anúncios generalistas. As escolas precisam é de saber agora com o que contam. Não vai ser em setembro, quando as aulas estiverem a iniciar, que será o tempo para preparar as estratégias para a recuperação das aprendizagens. Sobre o calendário, a concretização das medidas, nada foi clarificado. Para que as escolas possam, com autonomia, encontrar as estratégias mais adequadas à realidade concreta e às necessidades específicas de cada estudante, para recuperar atrasos e combater o excesso e o abandono escolares, precisam de estar dotadas dos meios humanos e materiais necessários. Dos 900 milhões que o Sr. Ministro hoje aqui referiu diversas vezes no âmbito deste plano de recuperação de aprendizagens, somente 140 milhões são dirigidos aos trabalhadores, o que é um motivo de preocupação quando o reforço do número de trabalhadores é uma prioridade. E quanto aos demais investimentos que referiu neste debate, esperamos que não passe uma vez mais de um compromisso sem concretização, como os computadores que ainda estão por chegar. A redução do número de alunos por turma permite um acompanhamento pedagógico adequado dos estudantes pelos professores, essencial para a recuperação dos atrasos e para a existência de condições de aprendizagem, mas sobre isto não há qualquer referência. Para que no próximo ano letivo não haja falta de auxiliares da ação educativa, de administrativos, nem de técnicos especializados e para que todas as turmas tenham os professores em todas as disciplinas, é preciso desde já tomar medidas nesse sentido. É preciso contratar os auxiliares da ação educativa e administrativos necessários, integrados numa carreira com vínculo público, pondo fim à precariedade e à inaceitável contratação a horas. É preciso reforçar a contratação de professores, vincular os professores e combater a precariedade que afeta milhares de professores, muitos com 10 ou mais anos de serviço, e adotar medidas para combater a falta de professores, como o PCP propõe, nomeadamente o reforço do crédito horário de acordo com as necessidades sinalizadas pelas escolas, a possibilidade das escolas completarem os horários incompletos e a atribuição de complemento de alojamento e deslocação. É igualmente preciso contratar os técnicos especializados necessários e integrá-los também numa carreira combatendo a precariedade que os afeta. Garantir o direito à educação e garantir a igualdade no acesso e sucesso escolar a todos os estudantes passa pelo reforço do investimento efetivo na escola inclusiva, o reforço da ação social escolar, o avanço na gratuitidade do material didático na sequência da gratuitidade dos manuais escolares, na constituição de equipas multidisciplinares, no investimento no parque escolar, nomeadamente na construção e requalificação de escolas, na construção de pavilhões desportivos nas escolas que ainda não dispõem deste equipamento, na modernização de equipamentos e no apetrechamento com material escolar e didático. O Governo não só não responde cabalmente aos problemas que persistem na escola pública, como pretende transferi-los para as autarquias. O processo de transferência de competências na área da educação para as autarquias, para além de configurar uma desresponsabilização do Governo, não garante, na garantia do direito universal e constitucional à educação, deixando-se assim de ter uma política de educação para passar a ter 278 políticas de educação condicionadas à capacidade financeira de cada uma das autarquias, mas como estava a dizer, para além de configurar uma desresponsabilização, constitui um verdadeiro processo de transferência de encargos para as autarquias, sem estarem asseguradas as condições e os meios para o exercício dessas competências. Senhor Ministro, deixe que lhe diga, ser patriótico e de esquerda não é uma questão de discurso, é uma questão de prática. Mas registamos que neste debate o Sr. Ministro reconhece que é a política patriótica e de esquerda que o PCP defende, que é esta que tem as soluções para a valorização da escola pública e para a valorização dos seus trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao final do primeiro ponto da nossa ordem de dia. Temos no segundo ponto uma proposta de lei do Governo que altera o Código do Processo Civil, as normas regulamentares do regime de propriedade horizontal, o regime dos procedimentos para o cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à alçada do Tribunal de Primeira Instância e o Código de Registro Predial. E tem a palavra para abrir este debate o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Bel Morgado. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma justiça ágil e eficiente é um pilar fundamental da vida em comunidade. Regula tensões e conflitos sociais, garante a defesa dos direitos, liberdades e garantias, contribui para criar valor e reduzir desigualdades e é um catalisador de inovação, transformação e desenvolvimento. Deste modo, a eficácia da justiça assume uma dimensão de valor e princípio estruturante do Estado de Direito, considerando mesmo o Tribunal Constitucional que a exigência de celeridade processual integra o núcleo dos interesses protegidos pela Constituição. Até à atual crise pandémica, o sistema judicial apresentava níveis de produtividade bem positivos em resultado de toda uma série de reformas que têm sido implementadas. Mas hoje, temos uma grande pressão sobre os tribunais, que têm funcionado nos últimos 15 meses a um ritmo bastante inferior ao normal, devido às medidas sanitárias adotadas e à suspensão excepcional dos prazos judiciais. Entretanto, o número de processos entrados vai continuar a aumentar, em especial nas áreas que apresentam maiores conexões com as consequências económicas e sociais da pandemia. Se nada fizermos, voltaremos a ter pendências acumuladas. Para que a justiça esteja à altura dos desafios e das necessidades, temos de continuar a apostar, com determinação acrescida, no único caminho possível. Racionalização e modernização organizativa, procedimentos simplificados, mais liderança e melhor gestão. O aprofundamento do processo de transformação digital é um eixo fundamental desta estratégia. Mas os imperativos de mudança não se esgotam aqui, pois a eficácia da justiça também se joga noutros planos estruturantes, como é o caso, sobretudo, das leis de processo. Identificados os principais fatores de bloqueio e morosidade mais gritantes, com a proposta de lei que hoje aqui apresentamos, visa-se agilizar a tramitação, eliminar atos redundantes, inúteis ou sem valor acrescentado, suprimir intervenções não essenciais e clarificar alguns pontos geradores de dúvidas e controvérsias jurisprudenciais que estão na base de muitos recursos para os tribunais superiores. Ao mesmo tempo, tivemos a preocupação de não comprimir garantias processuais, respeitando todos os princípios fundamentais da ordem jurídica. Do conjunto desta proposta de lei, que também altera algumas normas do Código do Registro Predial, do Regime da Propriedade Horizontal e do Regime Anexo ao Decreto-Lei 269/98, destacaria as seguintes medidas. Agiliza-se o regime da prova pericial. Nas situações em que o juiz, após os articulados, possa conhecer do mérito da causa ou deva apreciar exceções dilatórias, limita-se a obrigação de realizar a audiência prévia aos casos em que as partes não tenham tido a oportunidade de se pronunciar sobre tais questões. Assim se evitam diligências não essenciais e deslocações aos tribunais que devem limitar-se ao necessário, em especial numa conjuntura pandémica. No entanto, quanto a este ponto, será conveniente clarificar que o juiz poderá sempre convocar esta diligência se o entender necessário ou conveniente. Estende-se ainda a possibilidade de dispensa da audiência prévia quando a sua finalidade seja apenas a programação da audiência final. E para evitar injustificado arrastamento do processo, não poderá ter lugar mais do que uma vez. Pela mesma razão, limita-se a tentativa de conciliação, impedindo-se, nomeadamente, que possa ser suspensa ou realizar-se mais do que uma vez. Consagra-se um limite de 3 testemunhas por cada facto, sem prejuízo de poderem ser inquiridas mais, se o juiz o entender necessário, sendo certo que a generalidade dos sistemas jurídicos dá ao juiz a possibilidade de dispensar provas quanto aos factos já suficientemente esclarecidos. É estimulada e alargada a possibilidade das testemunhas prestarem depoimento escrito, nomeadamente em caso de acordo das partes. É um modelo muito utilizado noutros sistemas, designadamente em França, com reconhecidas vantagens ao nível da celeridade, mas que entre nós tem tido utilização muito residual. Nos casos de menor complexidade, a sentença poderá ser sumariamente fundamentada e ditada para a ata. Quanto aos recursos, entre outros aspectos, clarificam-se os ónus do recorrente que impugna a decisão de facto. E reconhece-se ao juiz relator a faculdade de decidir liminarmente essa impugnação, se o recorrente não identificar de forma convincente o erro na apreciação da prova. É ainda conferido ao juiz relator a faculdade de decidir sumariamente o recurso, se for manifestamente infundado ou quando a questão já tenha sido julgada de modo uniforme e reiterado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apresentamos nesta Assembleia com fortes convicções, mas sem dogmatismos, com maior respeito por diferentes pontos de vista e com uma atitude de abertura e de flexibilidade relativamente a todos os contributos que possam aperfeiçoar um diploma tão importante para o país. A qualidade da justiça é uma tarefa de todos nós, responsáveis políticos, administração judiciária, profissionais do foro, universidades e comunidade em geral. Uma tarefa que não é fácil e a que todos nos convoca, pois a mudança sempre se depara com os antigos quadros conceituais, aqueles que, precisamente, em última instância, se visa mudar. No contexto do esforço coletivo que temos a responsabilidade de envolver, confio que um salutar e aprofundado debate democrático não deixará de se traduzir nos necessários consensos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado. Vamos lá ver. A pandemia tem as costas largas e serve para justificar muita coisa. Mas para justificar uma reforma de fundo do processo civil, parece-me, de facto, qualquer coisa que é um bocadinho excessivo. Do que estamos a tratar é de uma proposta que é isso mesmo, uma reforma de fundo do processo civil, com uma dimensão assinalável. E dizer que tudo isto tem a ver com a escassez de resposta, com as dificuldades resultantes da pandemia, com toda a franqueza, parece-me que é uma justificação sem grande credibilidade. E por isso mesmo é que o grupo parlamentar do Partido Socialista aparece a tentar, enfim, resolver um problema, não é? A tentar resolver, a corrigir este passo em falso, fazendo com que a proposta baixe sem votação, porque, enfim, é a forma que se encontrou de evitar aquilo que seria realmente uma situação embaraçosa. A orientação geral deste diploma é claramente, como aliás o Sr. Secretário de Estado teve a ocasião agora mesmo de dizer, é a de suprimir procedimentos e suprimir momentos de intervenção das partes que o Sr. Secretário de Estado classificou como supérfluas, ou como, enfim, o adjetivo não era exatamente este, mas era à volta disto. E, portanto, esta supressão de formas de participação das partes num processo, o processo civil, que por definição é um processo de partes. E, portanto, isto tem que ser avaliado como, digamos, com grande cautela, com grande prudência, e, digamos, creio que esse deve ser o nosso objetivo. A justificação que é dada pelo Governo, como ainda agora fez o Sr. Secretário de Estado, é combater expedientes dilatórios. Sem dúvida, precisamos de o fazer. Não temos a menor das reservas relativamente a isso, salvo uma, que é aquela que nos faz estar aqui com alguma atenção redobrada perante esta iniciativa. É que, às vezes, suprimindo expedientes dilatórios, o resultado é introduzir fatores de injustiça no processo, e isso nós temos que evitar a todo o transe. Vou dar três exemplos muito breves, resultantes do diploma, ou da proposta de diploma. Primeiro, as alterações que são feitas ao regime da prova pericial. Na verdade, eu quero sublinhar que esta preferência que o Governo manifesta neste diploma pela verificação não judicial qualificada introduz claramente, do nosso ponto de vista, pelo menos um risco muito assinalável de desigualdade entre as partes. Veja-se aquelas partes, aquelas pessoas que têm maior fragilidade económica. Não têm, mesmo pelo mecanismo do apoio judiciário, a capacidade de pagar um especialista para ser o, digamos, o avalista, de alguma forma, o certificador do seu argumento. Portanto, primeiro aspecto. Ao que acresce, aliás, ainda uma outra questão, que é justamente a de introduzir as entidades de utilidade pública como elementos importantes nesta matéria, riscos bastante fortes de não isenção. De não isenção, exatamente. Segundo lugar, segundo exemplo, tentativa de conciliação. Bom, devemos combater as tentativas de conciliação dilatórias, certamente. Mas o problema é que, ao restringir a fase da audiência prévia, não só se vai matar a oralidade, como se vai afetar.